Há quase 3 meses, a pergunta "Cadê Amarildo?" ecoou por todo o país. O drama da família do ajudante de pedreiro, que sumiu depois de ter sido levado à unidade pacificadora da Rocinha, no Rio de Janeiro, trouxe à luz a outra questão: as mortes registradas como auto de resistência em operações da Polícia Militar.
Desde agosto passado, a Ordem dos Advogados do Brasil, na seção do Rio de Janeiro, realiza a campanha Desaparecidos da Democracia. São brasileiros que foram mortos com o argumento de que resistiram à ação policial. Segundo dados oficiais, somente entre janeiro de 2010 e junho de 2012, apenas nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, 2.882 pessoas foram mortas em ações registradas como autos de resistência, uma média de mais de 3 execuções por dia.
Na Câmara, projeto de lei que altera o Código de Processo Penal trata do procedimento de instauração de inquérito nos casos em que o emprego da força policial resulta em morte ou lesão corporal grave. Está na Comissão de Constituição e Justiça, como o parecer do deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, e pronto para ser votado.
E é o deputado João Paulo Lima que já está aqui na linha com João Paulo Lima, que já está aqui na linha conosco e nos dá informações sobre esse projeto. Bom dia, deputado João Paulo Lima. É um prazer tê-lo aqui com a gente na Rádio Câmara.
Bom dia, um prazer mais uma vez estar com vocês aí. É importante lembrar que o projeto 4471 ele é de autoria do nosso querido deputado PT Paulo Teixeira, por São Paulo. E esse projeto ele altera os artigos 161, 162, 164, 165, 169 do Decreto-Lei 3.689, de 3 de 10 de 1941. Então já é um tempo. Ele altera justamente o processo de Código Penal. E é importante resgatar que nós vivemos uma violência muito grande por parte de policiais despreparados no contato, no tratamento com os cidadãos. É importante registrar que alguns aparatos da ditadura militar, eles não foram desmantelados, como muitas vezes o funcionamento das polícias em todo o Brasil. E atos violentos praticados de forma sem nenhuma justificativa contra cidadãos que resultam em mortes ou lesões muito graves, na verdade, não é dado um tratamento. Esse projeto prevê a instauração de um inquérito policial, prevê que pessoas estranhas a esse processo não terão acesso. A manutenção do ambiente e para se evitar a mudança no cenário onde foi praticado o crime ou a grave violência. E
Deputado,
digo, pois não.
o senhor acredita assim que está havendo uma banalização do uso do auto de resistência?
Olha, uma banalização grande, né? Isso não é de agora, isso está mais evidente agora. Por conta do fenômeno Amarildo, que revela um dos casos, em milhares de casos, praticados no Brasil. Eu, inclusive, fui vítima disso quando deputado estadual, num processo de desocupação de terra. Um policial, um oficial, pisou nas minhas costelas, quebrando 4 costelas e uma perfurando o pulmão. E a gente entende que, no mesmo segundo a Constituição, um deputado teria imunidade parlamentar. Imagine contra um cidadão completamente indefeso, num dos bairros desses populares do Brasil, numa favela. Então, o desrespeito e o abuso do poder é muito grande. No caso do Amarildo, vocês viram que, segundo o inquérito, mas só depois de uma grande pressão da população na rua, se constatou uma ação da polícia totalmente fora da lei, fora da legalidade, fora da democracia, tortura e violência, e tortura até a morte. Então, a tortura continua no Brasil e esse projeto vai garantir, no mínimo, que em casos dessas violações haja um inquérito e acompanhamento do Ministério Público.
Exatamente. A grande mudança é essa, não é, deputado João Paulo Lima? Na verdade, hoje essas mortes acontecem pela polícia e elas simplesmente não são investigadas. Elas aparecem apenas que a pessoa morreu por ter resistido a uma abordagem policial e elas simplesmente não vão para uma investigação. Então, a grande mudança seria essa, ter a obrigatoriedade de uma investigação?
A meu ver, seria. E isso iria inibir mais quem não está usando a lei, ou aqueles policiais que estão extrapolando os limites da lei, ou seja, estão querendo ser a própria lei, fazer a lei com suas próprias mãos. Então, o projeto do nosso deputado Paulo Teixeira é um projeto importante. É importante lembrar que diversas entidades de direitos humanos já estiveram com o presidente da Câmara e ele se comprometeu em colocar para votação. E no meu parecer, inclusive eu acatei duas emendas que inclusive proporcionam a garantia de não violação do processo de investigação.
O senhor poderia explicar um pouquinho o que são essas mudanças que o senhor fez?
É justamente aquela que garante no local do crime, no local da violência, a não interferência de mudança desse quadro e a não permissão de pessoas, sejam da família ou não da família, que possam alterar o quadro onde foi praticado o crime contra o cidadão.
Deputado, a OAB do Rio de Janeiro já declarou que considera o auto de resistência como uma pena de morte. O senhor também vai nessa linha?
Eu vou também e acho que todos esses casos têm que ser devidamente investigados para que se possa ter lei nesse Brasil.
O Conselho Nacional de Juventude, deputado João Paulo Lima, fala que a maior parcela desses crimes hoje identificados como mortes por auto de resistência são praticados contra jovens pobres e negros. Só acredita que há também aí uma interferência de uma questão de raça e de classificação até social, de pessoas por viverem em comunidades pobres e por às vezes não estarem às margens de uma visibilidade maior, que elas passam por esse tipo de violência praticada pela polícia?
É lógico que a violência é praticada contra todos. Agora, numa dimensão muito maior e muito mais grave, com os negros, com os pobres e mulheres, né? Então, hoje já se constata de forma absurdamente desproporcional o que vive hoje a população pobre nas comunidades mais carentes e a população negra. Então, há necessidade das mudanças na lei para que cada cidadão possa ser considerado quanto um cidadão, independente da condição social dele, levado por essa própria sociedade, cada vez mais acumuladora de riqueza e de poder na mão de poucos. É lógico que houve avanço significativo com diversos programas sociais do governo Lula e agora da presidente Dilma, mas o processo de desigualdade no Brasil ainda é muito grande e vamos ter que avançar muito ainda.
Deputado, os casos de violência policial, eles acabam revelando aí um certo descontrole por parte das autoridades com relação à segurança pública, né? O projeto, ele vai ajudar a proteger os bons policiais ao não acobertar aqueles que cometem crimes em nome do suposto combate à criminalidade?
Olha, eu acredito que sim. As boas práticas, seja ela políticas, administrativas ou profissionais em qualquer área, nós temos que separar o joio do trigo. Nós temos que separar aqueles policiais que têm uma visão de cidadã, têm uma visão social, que têm uma compreensão da lei, daqueles que essencialmente ultrapassam seus limites, que desrespeitam as próprias leis do Brasil e praticam violência, assassinatos, torturas, inclusive em nome da lei. Então, essas ações, na verdade, ela tende, inclusive, a valorizar o bom profissional, o profissional que tem um compromisso com o social e sabe que eles são pagos pelos mais pobres, por aqueles que trabalham, que muitas vezes compram um retalho de óleo, compram um retalho de carne, que compram uma caixa de fósforo. Esses que pagam impostos, na verdade, é quem deveria ter acesso em condições dignas de habitação, saúde, saneamento, entre outras questões.
Deputado, o senhor foi prefeito em Recife, e claro que a polícia está ligada ao governo estadual, mas o senhor até relatou um caso de violência contra o senhor mesmo. Na experiência como um gestor público, como gestor municipal, como que era feito esse diálogo com as polícias nas manifestações de rua lá em Pernambuco? Quais dificuldades que se tem no diálogo com esses policiais que também vivem uns momentos de pressão, mas que não podem, claro, extrapolar e passar por uma violência pura e simples contra o cidadão? É muito complicado esse treinamento com os policiais? O que que está faltando nessa qualificação dos nossos policiais?
Olha, lógico que está faltando mais uma capacitação da polícia cidadã. A polícia que vai ajudar o cidadão, vai conter os conflitos, vai combater a criminalidade, agora sem desrespeitar os inocentes, aquelas pessoas que muitas vezes por serem pobres. Nós tivemos um grande relacionamento com a polícia militar lá no nosso estado, até porque o nosso assistente militar era um ex-coronel reformado da Polícia Militar, o Coronel Ramos, uma figura bastante humana e solidária, que estabeleceu a todo momento, um grande momento, com a nossa Guarda Municipal e com os agentes da Polícia Militar no tocante ou nas áreas de interseção com o Poder Municipal. Agora, a responsabilidade maior, tanto da Polícia Civil quanto da Polícia Militar, ela recai sobre os cursos de formação e sobre o comando dos governos do Estado, que ele é quem tem a responsabilidade de conduzir. No nosso caso, a Guarda Municipal, nós sempre demos, durante um período de 8 anos de gestão, capacitação, treinamento e equipamentos para que eles pudessem exercer, lógico, no seu caso, nas guardas municipais, tem um papel muito mais da proteção patrimonial, ou seja, do patrimônio da prefeitura, mas mesmo assim nós não deixamos de fazer esse treinamento e essas capacitações para que eles estivessem em consonância, acima de tudo, tratando bem e respeitando o cidadão.
Deputado, esse projeto, ele ainda deve ser votado este ano?
Eu acredito que sim, há o compromisso do Henrique Alves de colocar na pauta, logo a pauta seja desobstruída pelo processo que está em obstrução por conta das medidas provisórias que vem trancando a pauta. Mas há o compromisso dele e eu acredito que ele vai honrar o seu compromisso.
E nesse caso, deputado, a proposta deve seguir diretamente o plenário ou ainda o senhor vai fazer esse debate também na Comissão de Constituição e Justiça?
Não, nós já esgotamos já dessa discussão na comissão e agora ela deve ir direto para o plenário.
Então, o acordo é para que não seja votado pela CCJ, já vá direto para o plenário?
Não, o acordo não. É lógico que ela não pode cruzar dessa instância, mas logo após a finalização dessa votação, porque o processo já foi amplamente discutido, ela será encaminhada direto para o plenário.
Tá ok. Deputado João Paulo Lima, muito obrigada pela entrevista, deputado, que é relator na Comissão de Constituição e Justiça desse projeto que acaba com a figura do auto de resistência na justificativa de assassinatos de pessoas por policiais. Deputado, muito obrigada pela entrevista, um bom trabalho para o senhor.
Muito obrigado para vocês e torcendo para que resolvamos logo na CCJ e ele vá de imediato para o plenário porque tem o compromisso do presidente.
Muito obrigada, deputado. Até mais.
Um abraço.
Um abraço.